Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, uma ótima tarde para você na sintonia da Gabriela FM. A partir de agora, o nosso Gabriela Esportiva está no ar, viu? As principais informações do mundo dos esportes no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Um abraço para você que está em casa ouvindo a gente, você no trabalho, você das ruas, das estradas, obrigado pela carona. E você de qualquer lugar do mundo acompanhando a gente pela internet. Tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site radiogabrielafm.com.br, tem as plataformas aí de rádios pelo Brasil que você também acompanha o nosso Gabriela Esportiva, onde quer que você esteja. Vamos começando, não sai da sintonia não, viu? Se liga aí que eu tô na área.
Hey. Marcos Bezerra.
Pois é, nesta segunda-feira, dia 1 de julho de 2024, falar em julho, vamos dar uma boa tarde a ele, ao Imperador Júlio César, aqui na nossa bancada. Boa tarde, Júlio.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aqui, né, mais uma semana iniciando, e a gente aqui no Gabriela Esportiva para falar de futebol, falar de Colo-Colo, falar de Campeonato Baiano Série B, que começa já a se afunilar, né, time que estava lá embaixo... Já está no meio da tabela, time
tá
que estava, né, lá em cima, começa a tropeçar. Então o bicho está pegando aí na Série B do Campeonato Baiano, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse campeonato e sobre o time do Colo-Colo, que está treinando nesse momento lá no estádio Maria Pessoa, visando já o próximo compromisso contra o Feirense na próxima quarta-feira. No estádio Mário Pessoa, Marcão.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes para você. Vamos iniciando, Gabriela Esportiva 5 e 7.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
A gente começa falando aí do nosso ranking, né, de torcidas aí, de sócios torcedores Brasil afora, né? Porque o número de sócios torcedores é cada vez mais fundamental na rotina de um time de futebol. Quanto mais clientes ativos no programa, maior a receita gerada para o clube, né? O destaque absoluto no futebol brasileiro nesse quesito é o Palmeiras. Com mais de 180 mil sócios ativos, o Verdão é o líder com folga deste ranking no país, ao fim do primeiro semestre de 2024. Grêmio, Inter, Atlético Mineiro e Flamengo fecham o top 5. Então, o Palmeiras aí, o Verdão, tem 182.426 sócios ativos. O Grêmio está em segundo lugar com 120.878. O Internacional vem em terceiro com 100.490 sócios ativos. O Atlético Mineiro está em quarto com 90.520 sócios. Flamengo em quinto, com 80 mil sócios. O Bahia já está ali em sexto, né? Deu uma subida boa esse ano, está com 74 mil sócios. O sétimo é o Fluminense, que tem 59.077. O Botafogo em oitavo, com 59.045. O Cruzeiro em nono, com 58.221. São Paulo em décimo, com 54.845. O Vasco está em décimo segundo, atrás do Santos. O Vasco tem 45 mil, o Santos tem 46.666, então nos causa até uma... A gente fica até surpreso, né, Júlio César? Porque o Flamengo, o time de maior torcida no país, está em quinto lugar nesse ranking, né?
É verdade. Só antes, Marco, deixa eu corrigir aqui, que eu falei que o jogo do Colo-Colo, próximo compromisso, seria aqui no Mário Pessoa, mas na realidade é em Feira de Santana,
fora, né?
No Joia da Princesa. Mas é verdade, você falou certo aí. Porque Flamengo em quinto lugar, eu pensava que o Flamengo aí, no máximo, se não fosse o primeiro, estaria aí entre os três.
Pois
né?
É.
Isso Mas não... é o quinto.
Quer dizer que a quantidade de torcedores não reflete o número de sócios, né, do clube.
É,
né?
Porque e o que faz o número de sócio-torcedor crescer é conquistas, né, dos clubes. E contratações de jogadores renomados, tem muita gente, tem muito torcedor que se deixa se levar por isso, né?
Tem que ter um planejamento aí, um programa para os sócios.
Pois né? É, então o Flamengo tem, né? O Flamengo tem conquistado títulos, né? O Flamengo tem feito boas contratações, traz jogadores que são ídolos de muitos torcedores aí pelo Brasil e afora, pelo mundo. E me estranha esse número do Flamengo de estar na quinta colocação no ranking de sócio-torcedor. É, mas, de qualquer forma, é bom, porque é um dinheiro que ajuda muito e vem ajudando muito o time do Flamengo. Eu me lembro que a primeira contratação que o Flamengo fez com o dinheiro do sócio-torcedor nessa nova era Flamengo, de Bandeira para cá, foi o Bandeira que fez, que foi o Everton Ribeiro. Naquela época, o Flamengo pagou 22 milhões em Everton Ribeiro e foi o dinheiro do sócio-torcedor que viabilizou essa contratação. Sim. Né? Então por aí você tira, né? E eu sempre costumo dizer que o melhor patrocinador de um clube de futebol é o seu torcedor, né? Se você fizer um trabalho decente, correto, um trabalho voltado para o crescimento do clube, e o clube aí começa, né, a colher os frutos daquele trabalho, é notório, isso é normal você ver o quadro de sócio-torcedor do clube crescer, porque o torcedor se empolga e ele quer ajudar. Porém, o do Flamengo era para estar um pouco maior.
Eu acho que falta um planejamento melhor,
olhando
o lado do sócio.
Está faltando alguma coisa. Uma vez eu entrei lá para tentar me associar, Marcão, e achei a minha dificuldade naquele momento de se associar foi o seguinte... É que o Flamengo ele só divide o pagamento em duas vezes. Ou você paga em três, na realidade. Ou você paga trimestral, ou você paga semestral, né? São seis meses. Ou você paga anual logo, inteiro. Você paga o ano inteiro.
Então você paga o ano inteiro, não... ou em duas vezes por semestre, né?
É. Ou você paga
quatro vezes de trimestral.
Então... A pessoa que não tem aquele dinheiro ali, os valores são altos.
Dificulta.
Entendeu? Então dificulta. É. Então, como o Flamengo é um time do povão, eu acho que tinha que ter valores mais populares para poder o povão se associar e ajudar o Flamengo. Mas, de qualquer forma, é um dinheiro que ajuda não só o Flamengo, como o Palmeiras, o Internacional e esses times aí. Agora, eu estou feliz pelo crescimento do números do Bahia em relação
bastante.
A sócio-torcedor, que o Bahia não era nem especulado nessa lista, né?
Que tem o maior número de sócios-torcedores no Nordeste, o Bahia.
No Nordeste, né?
E vamos falar do restante da lista aqui, Júlio. Parei no Vasco, 12º, com 45 mil sócios. O Corinthians está em 13º, com 43 mil. Em 14º, o Atlético Paranaense, com 40 mil. Fortaleza está em 15º, com 38.422. O Vitória em 16º, com 31.134. O Ceará em 17º, com 30.390. Em 18º, Curitiba. Aí o Ceará já da Série B, né? O Curitiba também na Série B, em 18º, com 30.083. O Sport vem em 19º, também está na Série B, com 19.900. E o Criciúma da Série A está em 20º, com 17 mil sócios torcedores aí.
Agora, Marcão, você vê o Flamengo, né? A gente na realidade não sabe o número exato de torcedores do Flamengo, mas dizem que o Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores.
Imagine.
No Brasil. Você imagine só se a diretoria do Flamengo faz uma campanha só querendo um real de cada torcedor. São 40 milhões mês.
Isso não vai fazer, né? Pelo que cobra hoje que você falou.
Mas imagine se ela bota. A gente está falando de um real, que todo torcedor do Flamengo, até um desempregado, pode pagar. Imagine se o Flamengo colocar preços mais populares. Vamos botar aí que 50 reais por mês, e por aí vai. O Flamengo tem, vai arrecadar muito, porque tem muitos torcedores.
Que o time aceitando um sócio tem que dar direitos também, benefícios, né?
Tem que dar, né?
E chamar a atenção aqui que o Palmeiras, né, que tem mais que o dobro de sócios torcedores do que o Flamengo atualmente, né? Mais de 180 mil. O Verdão está arrecadando bastante.
Verdade.
Por isso que tem os desempenhos que tem tido ultimamente, né? Agora 5h14, a gente segue adiante.
Gabriela Esportiva.
Vamos à Série D do Campeonato Brasileiro, né? Falar aqui do grupo que tem o Itabuna, o grupo A6 da Série D de dado. Tivemos no sábado o Nova Iguaçu vencendo o Audax do Rio por 1-0. Nada de novo, né? O Audax sempre tomando a porradinha. O Nova Iguaçu lidera o grupo com 22 pontos, mas o Itabuna joga no dia 3, quarta-feira, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, lá em Pituaçu. E aí pode ir também aos 22 pontos, né, e dividir essa liderança com Nova Iguaçu. Na quarta-feira, portanto, às 7 da noite, Itabuna e Portuguesa do Rio de Janeiro. Por esse grupo também o Real Noroeste venceu o Ipatinga por 2-0. E hoje teremos aí o Democrata recebendo na Arena do Jacaré a equipe do Serra. Então é uma briga aí para ver quem de repente pode entrar no G4 desse grupo, na Série D do Brasileiro. No grupo da Juazeirense e da Jacuipense, os jogos acontecem na quarta-feira, né? Depois do feriado aqui na Bahia, no Juca Sampaio. O CSE recebe a Juazeirense às 7 da noite e teremos na quinta-feira, Jacuipense jogando em Pituaçu contra o Asa às 3 da tarde, na quinta, dia 4. A gente segue adiante, 5h16.
Gabriela Esportiva.
Da Série C do Campeonato Brasileiro, a 11ª rodada que começou no sábado, com Volta Redonda recebendo Sampaio Corrêa, empatando no Raulino de Oliveira em 2-2. Mas o Voltaço aí mantém a liderança com 23 pontos na Série C. Tivemos também aí o Ipiranga do Rio Grande do Sul recebendo o ABC e empatando em 1-1. No sábado também o Atlético recebeu o São Bernardo. E olha só, Júlio César, o Atlético tomou uma goleada de 4-1 em casa na Arena Sicredi. Está na segunda colocação ainda aí na tabela, com 21 pontos, o Atlético, mas parece que segunda derrota seguida já desengrenou o Atlético, né?
Teve essa oscilação no campeonato, mas você vê que é um time que se mantém no G4, que é o segundo colocado, né? É um time bom, chegou o momento dele oscilar na competição, isso é normal, acontece com todo o time. Mas o importante é se manter no G4. E isso ele está fazendo, é o segundo colocado, né? E acredito que logo logo o Atlético vai sair dessa má fase, porque tem time para isso.
O São Bernardo que venceu o Atlético, né, empatou em pontos com o time Atlético, está em terceiro lugar com 21 pontos também. Tivemos ainda o Remo recebendo o Ferroviário. O Remo venceu por 2-1 e está na 10ª colocação com 13 pontos, a equipe do Remo. Ferroviário está mais abaixo, em 12º com 11 pontos. Ainda tivemos aí, ontem, o Floresta recebeu o Caxias. O Floresta venceu por 2-1, fez o dever de casa. E o Floresta está aqui em 15º lugar, saiu da zona de descenso, né, com 9 pontos em 15º lugar. Tivemos ainda a Ferroviária recebendo o São José ontem. E a Ferroviária venceu por 1-0. A Ferroviária está em 5º lugar, está entre os 8 que se classificam para a próxima fase, com 21 pontos também. E hoje teremos aí Náutico contra o Confiança às 8 da noite, no Aflitos. Teremos também o Londrina hoje às 8 da noite, recebendo o Tombense. Na quarta-feira, o Botafogo da Paraíba enfrenta o Aparecidense. Também na quarta, o CSA recebe o Figueirense às 8h30 da noite, no Rei Pelé, para fechar a 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. 5h18.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Falar da Série B do Campeonato Brasileiro, porque é a 11ª rodada É, 13ª rodada, melhor dizendo. 13ª rodada vai ser fechada com jogos hoje e amanhã ainda. Mas vamos falar do que se iniciou no sábado aí. É, o Coritiba recebeu Vila Nova e empatou no Couto Pereira em 1-1. O Botafogo de São Paulo recebeu o Sport e também empataram em 1-1. O Ceará recebeu a equipe do Ituano no Castelão no sábado e o Vovô venceu por 4-2 aí, interrompendo uma sequência sem vitórias. O Ceará venceu por 4-2, foi para a 8ª colocação na tabela com 19 pontos, deixando o Ituano lá na penúltima colocação na zona de rebaixamento com apenas 8 pontos. Tivemos ainda ontem o Avaí recebendo o Amazonas, mais um empate 1-1 lá na Ressacada. Outro empate foi entre Paysandu ontem e Operário do Paraná, também 1-1. E mais um empate ontem, o Guarani recebeu a Ponte Preta, também empataram em 1-1. Segue hoje, né, a sequência da rodada. Às 7 da noite, daqui a pouquinho, a equipe do Santos enfrenta a Chapecoense. O Santos é o 6º colocado com 19 pontos. A Chapecoense está mais abaixo, né? Está lá perto da zona de rebaixamento, na portaria, em 16º lugar, com 14 pontos. E teremos também hoje, às 9 da noite, o CRB recebendo a equipe do Brusque. Às 9 da noite, no Rei Pelé. Amanhã, Goiás enfrenta o América Mineiro, às 18h30. Jogo interessantíssimo, né? O Goiás está lá em cima, né? Deixa eu dar uma olhada. Em 9º lugar, com 18 pontos. E o América Mineiro está em 2º lugar, com 22, pode retomar a liderança o América Mineiro amanhã. O Novo Horizontino, para fechar essa rodada, recebe o Mirassol amanhã às 8 da noite. Novo Horizontino, que é o 11º colocado, com 18 pontos. E a equipe do Mirassol está logo acima aí também com 18 pontos em 10º lugar. Então é uma briga direta por colocação na tabela entre os paulistas, Júlio César.
O Santos, daquela caída, né? No início da competição começou... Ganhando 3 partidas seguidas, se segurando ali no G4, mas agora está em 6º. O Santos, Marcão, que está aí anunciando que quer o Gabigol, né? Uhum. O Santos tem interesse no Gabriel Barbosa, inclusive está oferecendo 2 milhões de salário. Não sei se o Santos tem dinheiro para isso, né? Vive uma situação financeira não muito boa, mas o presidente, o Marcelo Teixeira, né? Se não me engano, é o Marcelo Teixeira que voltou para o Santos. A presidência do Santos está aí querendo fazer essa investida. Não sei se para o Santos seria uma boa contratação do Gabigol.
Você acha que o Gabigol e o empresário aceitariam essa proposta do Santos, já que o Flamengo propôs 50% de aumento no salário e ele não aceitou?
Não, pela proposta em dinheiro, possa ser até que aceite, mas será que o Gabigol aceitaria jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro? Porque o Santos não vai deixar de ser time grande nunca, ainda é time grande.
É, porque se ele aceitasse...
Só que tá numa Série B.
Se aceitasse a nova proposta do Flamengo, iria ganhar mais de 2 milhões facilmente.
Né? Agora você falou um assunto aí, você tocou no assunto, que eu acho que o próprio Flamengo já deveria ter botado um ponto final nesse assunto.
Concordo.
Porque fica a imprensa falar uma coisa, o empresário de Gabigol fala outra, Gabigol fica calado e o Flamengo também fica calado. Então, tem interesse? O Flamengo tem interesse em Gabigol? Pronto, tem. Fez a proposta. Tá certo, Flamengo. Ofereceu o que pode oferecer. Ofereceu uma renovação com um contrato de 1 ano, estendeu o contrato dele mais 1 ano e ofereceu um aumento de salário de 50%. Hoje, Gabigol ganha 1.700.000 no Flamengo. Com mais 50%, ultrapassaria 2 milhões de reais. Né? E tem outro, o Gabigol tem que entender, e o seu empresário também tem que entender.
Ia ganhar mais de 2 milhões e meio de reais.
Pois é, que o Gabigol atualmente não está jogando nada, ele já vem em uma má fase aí de 1 ano e meio se arrastando. Entendeu? 2023, Gabigol não jogou nada. 2024, até o presente momento, nada. E Gabigol está querendo o quê? Ele tem que entender que não é mais aquele Gabigol de 19, 20, 21 e 22. Tem que entender isso.
O momento é outro.
Né? O momento é outro. Ele, para o Flamengo dar ele o contrato que ele quer e o aumento que ele quer, ele tem que mostrar futebol. E o empresário dele ainda quer luvas. 8 milhões de euros de luvas. Ou seja, vamos botar aí quase 50 milhões de reais, esses 8 milhões de euros. O empresário dele quer que o Flamengo recompre o Gabigol de volta. Só para renovar. Porque isso aí é uma recompra, né? Porque o Flamengo pagou, se eu não me engano, foi 15 milhões, né? Em Gabigol. Aproximadamente 15 milhões de euros pagou pelo Gabigol. E ele agora está querendo mais 8 milhões para Gabigol renovar, sendo que Gabigol não está mais vivendo aquela fase. Não está conseguindo jogar, não faz uma jogada. Gol só faz quando sobra. Então não é mais aquele Gabigol que a gente conheceu em 2019, 20, 21, 22.
Eu quero ver qual vai ser desenrolar essa novela, hein?
Eu acho que o Flamengo e a imprensa tem que entender que Gabigol não é maior do que o Flamengo. Viveu um bom momento, viveu, hoje está em baixa. E o Flamengo tem que entender que tem ciclos que acabam. O de Gabigol, na minha opinião, como torcedor do Flamengo, mas estou falando aqui como cronista esportivo, eu acho que o ciclo de Gabigol já acabou no Flamengo. Gabigol saindo do Flamengo vai fazer bem para ele respirar outros ares. Talvez em outro time ele consiga se reencontrar com o futebol. Porque ele já se acomodou no Flamengo com tudo aquilo que ele conquistou, Marcão. Né? Então ele se acomodou, o Gabigol foi pouco cobrado no Flamengo. No momento dele de auge, que ele apontava que ele às vezes merecia uma cobrança, ninguém cobrou. Hoje eu estava assistindo um programa e o Mauro César estava falando, e o Mauro César tem razão. O Mauro César disse que o Flamengo não tem coragem de dizer a Gabigol que não quer mais ele. E era para dizer logo, para matar o assunto, ó, Gabigol. Aqui a gente não tem interesse em você, agora você vai cumprir seu contrato. Final do ano você sai. Ah, quer sair antes? Pronto. Arruma uma parceria aí, um empresário que pague, um time que pague uma compensação financeira para a gente liberar você antes. Mas a gente não tem interesse. Mas você vai cumprir o seu contrato e acabou o ponto final. E já tem que escalar ele para o jogo contra o Atlético quarta-feira. Porque se ele completar 7 jogos com a camisa do Flamengo, ele não pode ir mais para outro time ainda nesse campeonato. Por enquanto ele tem 5 jogos. Ele está ficando de fora por conta disso. Eu acho que não é justo o Flamengo afastar ele, ficar pagando o salário dele, porque ele não quer mais, ou o empresário dele não quer mais que ele jogue no Flamengo, quer que ele vá para outro time. Ele ainda é funcionário do Flamengo, ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. E o Flamengo é quem tem que decidir isso. Vai cumprir o contrato e vai jogar. A ponto final, acabou.
Eu quero ver qual o clube que vai entrar nessa
laranjada. Porque é uma laranjada, porque ele está mal, quer ganhar salário alto e ainda tem a questão do julgamento do doping. Que ele criou aquela confusão com o pessoal do exame do antidoping, não fez o doping e vai ser julgado agora no segundo semestre do ano. Ainda não tem data marcada. Mas pode ser a semana que vem, que já é segundo semestre. Né, pode ser amanhã ou depois, como pode ser em outubro, em dezembro, pode ser julgado. E aí? Qual o time que vai querer um jogador que não vai poder jogar?
Complicado.
Porque ele vai pegar um gancho.
A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já, agora 5h27, boa tarde.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, 5h34, já voltando com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
102,9, Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos ao octógono falar de MMA, porque o campeão meio pesado Alex Poatan Pereira tem todos os motivos para sorrir após o UFC 303. O brasileiro defendeu com sucesso seu cinturão após nocautear o Iri Prohaska com um chute alto no início do segundo round e garantiu um dos bônus de performance da noite do evento. Além do brasileiro, outros lutadores se destacaram e levaram os bônus de performance da noite. O Peyton Talbot impressionou ao nocautear o Yannis Gemouri em apenas 19 segundos no primeiro round, mostrando seu potencial explosivo na divisão dos pesos galos. E o Joey Pfeiffer também teve uma atuação notável, despachando Marc André Barriot com um nocaute fulminante. O bônus de luta da noite aí foi para o duelo intenso entre o Cub Swanson e André Philly. Os veteranos proporcionaram uma batalha equilibrada e emocionante que terminou com a vitória de Philly por decisão dividida. O UFC 303, o Alex Pereira, o Poatan contra o Prohaska, foi um evento realizado no dia 29, aí no sábado. Então, parabéns aí ao brasileiro que está detonando. O Alex Poatan Pereira defendeu mais uma vez e muito bem o seu título, seu cinturão de campeão, viu? Já em duas categorias agora ele se tornou campeão. Parabéns, Alex. 5h36, a gente segue adiante aqui com mais informações. Vamos falar do Baianinho Série B, a Série B do Campeonato Baiano, da rodada 6. Sexta rodada, restam apenas 3 rodadas, 3 jogos para cada time. E as coisas começam a ficar afuniladas. Para começar, tivemos aí no Valdomiro Borges, no sábado, dia 29, Jacobinense recebendo Vitória da Conquista e empatando em 1-1, Júlio César. O jogo que abriu a rodada, pior para o Jacobinense, o Lanterna, e o Vitória da Conquista, que está em 8º lugar com 4 pontos.
Né? Esses dois aí estão fora da parada, né? Esses dois aí praticamente estão fora aí de qualquer possibilidade de chegar à próxima fase. Duas equipes que não conseguiram render na competição. O Vitória da Conquista, a gente sempre teve aquela boa impressão do Vitória da Conquista, porque o seu presidente, ele sabe contratar, sabe montar bons times, mas parece que esse ano deixou aí a desejar, não soube escolher muito bem aí o seu elenco, e o Vitória da Conquista foi um fracasso, está sendo um fracasso neste Baianinho. O Jacobinense também tem um presidente que tem até uma certa ousadia nas suas contratações. Já mostrou isso quando pegou lá atrás o Jacobina, quando subiu o Jacobina para a primeira divisão. Mas a partir do momento que ele criou o próprio time dele, desde quando ele jogou aí 2 ou 3 edições com o Cajazeiras, né? Também não foi para lugar nenhum, aí virou para Jacobinense e o Jacobinense também não foi para lugar nenhum. No primeiro, subiu em um ano e caiu no outro.
Né? Vitória, o bode demitiu o técnico, né?
Sempre tem que ter um bode expiatório, né? E o bode expiatório do Conquista foi o Elias Borges, que não tem culpa nenhuma. Um elenco fraco, ruim, não conseguiu encaixar. Aí quem paga o pato é o treinador. Então o Jacobinense também não disse para que veio para essa segunda divisão, mas um time que decepcionou, né? Então, são duas equipes aí que não tem possibilidade nenhuma mais de chegar à próxima fase aí.
Beleza. Tivemos também aí, no sábado, né? Ou melhor, já no domingo, tivemos o Porto recebendo o Galícia. E o Porto venceu por 1-0, foi a 9 pontos, está em 4º lugar, entrou na briga aí para a classificação, né, Júlio?
O Porto que começou mal a competição, né? Começou mal. Mas aos poucos começou a se encontrar. Ainda não é aquele Porto que muitas pessoas da imprensa andou pintando, mas se recuperou. Já tem 9 pontos, está ali encostado ali na galera lá de cima. Mandou o Beto embora. Quem comandou o time do Porto ontem foi o Sandro, o empresário, que está na parceria com o André, porque são os dois que estão investindo no Porto. O Sandro, ele é empresário no ramo de futebol, e o André também. E foi ele que comandou o time à beira do campo e o time ganhou. Foi a 9 pontos e vive ainda aí uma certa esperança, uma certa expectativa de se classificar à próxima fase, porque tem mais 9 pontos a ser disputado. Né? O Porto pode chegar aí a 18 pontos se vencer as 3. Né? Tem 3 jogos faltam, né? São 9 pontos, mesmo. Pode chegar a 18. Né? Então, o Porto está aí, colado, e quem der brecha, como está em fase de crescimento, né? Como se diz aí na gíria, pode chegar.
Vamos ver se ele chegou ali no G4 e se atracou realmente o Porto, né? Tivemos também no Roberto Santos no domingo o Leônico recebendo o Feirense e empataram em 1-1. Nada não, o Leônico conseguiu mais um ponto, uma equipe que entrou sem muitas pretensões nessa Série B do Baianinho, né, Júlio?
A gente que achava que não tinha pretensões, né? A gente comentava aqui, o próprio Zé Maria falava que o Porto, né,
o Leônico
seria o pior time da competição. E, na realidade, o Leônico desse ano não é aquele mesmo Leônico do ano passado, né? Veio completamente diferente, dando trabalho e conquistando os pontos, e hoje tá aí, ó.
Sexto lugar com
sete pontos, vivendo uma realidade, tem mais 9 pontos a ser disputado. Pode chegar aí a 16 pontos e tá dentro dos 4 primeiros aí que vão para semifinais. Então, o Leônico, para mim, tá sendo a surpresa desse campeonato.
É isso aí, o Ferense ficou abaixo aí em sétimo com 6 pontos. Vamos ao jogo aí do Colo-Colo. Tivemos aí no sábado, aqui no estádio Mário Pessoa, o Colo-Colo recebendo SSA de Salvador e ficaram no empate sem gols, Júlio César.
SSA, outro time que está surpreendendo, Marcos.
É.
Porque as informações que nós tínhamos aqui do SSA é de que era um time de garoto, e realmente é. Jogadores que tiveram base, mas que estouraram nos grandes clubes e não foram aproveitados.
É um time de garoto, Júlio, eu estava vendo, porque é um time que vem trabalhando há alguns anos, desde que foi fundado, acho que 2018, 2019, com base. Ele disputa, né, o baiano, né, na sub-20,
sub-17. Competição de categorias ele disputa.
E vem formando agora e lançou o time principal, então é um time experiente, né?
E no SSA tem aqueles jogadores que passaram em Bahia Vitória, atingiram aí a idade de 21 anos, não conseguiram subir para o time principal, foram dispensados. E aí o SSA está fazendo esse trabalho de acolher esse jogador.
Pois é.
Um time que ninguém ganha mais do que um salário mínimo, Marcão. Todo mundo ali ganha um salário mínimo, uhum, né? Então é um time que está surpreendendo no campeonato e chegou aqui em Ilhéus sábado e segurou o Colo-Colo. Apesar de que o Colo-Colo jogou muito mal, né? O SSA não sofreu para segurar o Colo-Colo. Ele até jogou.
Pouco finalizou o Colo-Colo.
Finalizações
do zagueiro, né? Que eu vi o zagueiro número 3 finalizando, né? Mais do que atacante.
Na realidade, pouco jogou o Colo-Colo. O Colo-Colo não funcionou em área nenhuma. Nem no ataque, nem no meio-campo, nem na defesa. Nas laterais também não. Foi a pior apresentação do Colo-Colo, talvez, esse ano no Campeonato Baiano, né? Precisa melhorar. E digo mais, saiu no lucro porque no finalzinho do jogo, o atacante do Porto teve aquela falta que o aplicativo de jogos até deu o gol.
Bateu na rede por
porque
fora.
A bola bateu na rede por fora, eles pensaram que a bola tinha entrado. E teve um lance que o cara foi cobrir. O goleiro Fábio, ele pegou muito forte na bola, a bola acabou, né, subindo um pouco. Mas se ele bate com uma certa tranquilidade na bola, ele teria feito o gol.
Sim.
Então o Colo-Colo perdeu, passou de perder o jogo, saiu no lucro, né? Foi uma apresentação muito feia do time do Colo-Colo. O torcedor que foi ao estádio não gostou, saiu criticando, né? E saiu preocupado, porque o Colo-Colo dentro de casa parece que não consegue jogar bem. Já teve outras apresentações dentro de casa contra o Grapiúna, não jogou bem, passou de perder o jogo também. O Grapiúna teve oportunidades, né? Agora, sai e joga bem. Foi em Conquista, jogou bem, venceu o jogo. Foi em Jacobina, jogou bem, venceu o jogo. Mas dentro de casa não consegue vencer. Agora, outra coisa que está me chamando a atenção nesse jogo do Colo-Colo é a presença do público.
É.
A gente aqui não está sabendo entender o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo? Porque 471 pagantes não é público de Colo-Colo. Desde quando eu acompanho o Colo-Colo, eu nunca presenciei um público desse no estádio Mário Pessoa, né? No mando de jogo do Colo-Colo. Começou com 709, caiu para 582 e sábado agora foi 471. Tem alguma coisa de errado. Será que é o dia, sábado?
Será que é o horário?
Ou o time não está agradando ainda ao torcedor? Tem alguma coisa acontecendo. Porque se você for analisar o dia sábado e o horário, não é tão ruim para o torcedor assistir um futebol. Porque a pessoa que trabalha o dia inteiro, 18 horas ele já está liberado.
Uhum.
Pode assistir o futebol. O comércio de Ilhéus fecha 1h30 da tarde, já está todo mundo fechado. 2 horas o cara está liberado. A partir das 18, então tem muito tempo ainda para o cara. E o público, será que é a falta do ônibus, que não tem a partir das 8 horas, que o torcedor que mora lá no Salobrinho, Banco da Vitória, Sambaituba, Couto, que nem o teu amigo no Couto, Paulo César, que não tá vindo pro jogo do Colo-Colo porque não tem onde para ir pro Couto.
Tem dificuldade no transporte, né?
Tem dificuldade de transporte, então tem alguma coisa errada aí.
Quem queria, de repente, ir pro show ali na avenida, dava tempo, saia do jogo.
Não, o show só começa a partir de 8 horas em diante e não atrapalha em nada. Então tem algo errado e isso aí preocupa. Porque vai chegar um dia, do jeito que eu tô vendo aí, vai chegar o dia do Colo-Colo não ter ninguém. Jogar de portões, de campo vazio e com os portões abertos, não é?
É um jogo que dá prejuízo porque tem os custos da partida.
Aí você,
né,
já vê um problema do sequestro de renda, né? Todo jogo a Justiça do Trabalho está lá sequestrando a renda. Esse jogo levou aí quase 3 mil conto aí, 2 mil e lá vai fumaça de novo.
Aí.
Entendeu? E aí você não tem um público aí. E olha que o jogo está sendo divulgado. Aqui a gente na Gabriela divulga o jogo. As outras rádios de Leandro, Rádio Santa Cruz, Rádio Baiana divulga o jogo. É colocado carro de som, moto de som, bicicleta de som na rua rodando durante 3 dias. A gente pedindo para o torcedor comprar um ingresso antecipado. E isso não está acontecendo, e isso está preocupando.
Pois é, um empate aí que fez o Colo-Colo perder a liderança aí da competição. Porque o Fluminense recebeu lá no Alberto Oliveira, no domingo, a equipe do Grapiúna. E o Flu de Feira venceu por 2-0, voltando a liderar o Baianinho da Série B. 15 pontos tem o Fluminense em primeiro lugar, o Colo-Colo ficou em segundo com 12. E o SSA está em terceiro com 9, Júlio César.
É um jogo, eu não assisti esse jogo, eu queria assistir esse jogo do Fluminense, mas não deu. Né? O Grapiúna conseguiu segurar boa parte do jogo 0-0. Já chegando na reta final do jogo,
levou os gols,
acabou perdendo a partida. E com isso o Fluminense chegou aí a 15 pontos, praticamente já está classificado. Não sei em que posição, mas uma das quatro vagas está na mão do Fluminense, né? E agora as outras equipes que têm chances aí...
Depende dele ainda, né? Porque o quinto colocado, Grapiúna, que tem chance ainda, tem 9, pode chegar a 18. Vai que o Fluminense
Marcão, mas é aquele negócio, o Fluminense tem mais 9 pontos a ser disputados, né?
E tem que vencer.
Acredito eu que com 16 pontos tá dentro. Vamos botar aqui de 9 pontos ali.
Matematicamente, né? Não tá garantido ainda, mas tem grandes possibilidades, né? O Leônico tá em sexto com 7 pontos, pode chegar a 16. Até o próprio Leônico pode passar o Fluminense se o Fluminense perdesse todas as três partidas.
Acredito eu que com 16 pontos deva estar dentro do G4. Agora, como a matemática ela é exata, a matemática, a gente, enquanto não tiver ainda, né? A gente não pode, mas eu acho, na minha opinião, que não é possível que de 9 pontos, 3 partidas que tem para disputar, o Fluminense pelo menos não ganhe uma.
Até porque até agora ele só perdeu uma partida, né? O Colo-Colo não perdeu nenhuma.
Tá invicto ainda, é o único time invicto.
Empatou 3 e o Fluminense não empatou nenhuma, né?
Verdade. Então, a gente vai chegar numa reta final aí de fase classificatória pegando fogo aí, né?
Beleza. Próximo jogo, dia 3 de julho, depois do feriado, né? Então, no estádio Mário Pessoa, ou melhor.
Não, lá em Feira de Santana.
Aqui no estádio Mário Pessoa, dia 3, abertura da 7ª rodada com Grapiúna e Jacobinense.
Isso.
Dia 3, Grapiúna e
aqui em Ilhéus.
Aqui em Ilhéus.
O Grapiúna joga aqui 3 da tarde, quarta-feira.
E o Colo-Colo joga fora, aí, como você falou, contra o Feirense, também na quarta-feira, às 3 da tarde, no Alberto Oliveira.
Agora, Marcos, eu acho que o Colo-Colo dormiu no ponto quando não trouxe com antecedência mais algumas peças para reforçar o time. Chegou aí o Albino, o Wallace Albina. Ele até falou conosco aqui no Gabriela Esportiva, mas não é o suficiente para reforçar o time do Colo-Colo, que está com um elenco bastante reduzido. Para você ter ideia, o Colo-Colo só teve 5 jogadores no banco de reservas, no último jogo agora aqui em casa. Né? E a notícia ruim do dia, se encerra hoje as inscrições. Então se até 19 horas...
A janela já...
Né? Se até 19 horas o Colo-Colo não inscrever... ninguém, não aparecer no bid ninguém até 19 horas,
já era.
O time do Colo-Colo vai ter que ir para essa reta final com aquilo que tem em mãos. Não adianta aí agora fazer mais nada.
Beleza.
Então, eu acho que dormiu no ponto os investidores. Quem trabalha aí no departamento de futebol até tentou trazer, mas depende do aval do gringo. E o gringo demorou demais de dar o aval. Aliás, acabou não dando o aval e o time ficou sem reforço.
Vamos lá. Faltando 9 para as 6.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Da Série A do Brasileirão, porque a 13ª rodada começou no sábado com o Vasco recebendo o Botafogo em São Januário e empataram em 1-1, mais um empate aí no final de semana. O Botafogo ficou em segundo lugar com 24 pontos aí, e o Vasco está lá na portaria da zona em 16º com 11 pontos, Júlio César.
O Vascão, acredito eu que esse treinador que está entendendo a mente aí, que eu acho que tem que ficar, né, logo definitivo, já conhece o elenco, sabe onde está o defeito e está começando a ajustar o time do Vasco. Sim. Acredito eu que o Vasco, com esse treinador, com o futebol que começou a apresentar, aos poucos vai conseguir se afastar da zona do rebaixamento.
Já não foi fácil para o Bahia vencer o Vasco, né, na rodada anterior, e agora já deu dificuldades aí para o Botafogo.
Foi empate o jogo.
Foi empate.
Né? Então o Botafogo, olha que o Botafogo tem um time ajustado e está embalado.
É isso.
Mas o Vasco conseguiu segurar. E se você observar, o Vasco tá pode ser um futebol que ainda não enche os olhos do torcedor, nem da imprensa. Mas melhorou muito a apresentação do futebol do Vasco.
É.
Né? Então, eu acho que aos poucos o Cruz Maltino vai se afastando aí da zona.
Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o Bragantino. Olha o Cuiabá, eu não gosto nem de apostar em jogo do Cuiabá. Empatou em 1-1, aí segurou mais um time lá de cima também, né?
Mas ele enfrentou um time que também tem suas qualidades, né? O time do Bragantino.
Isso.
Não foi qualquer time que o Cuiabá enfrentou.
E poderia ser o favorito visitando o Cuiabá, mas
verdade.
Não.
Então tá tudo certo.
O Galo, o Atlético Mineiro, recebeu o Atlético Goianiense, o Dragão, e também empataram 1-1.
Quem deu uma caidinha boa considerável foi o Galo, né?
Sim.
Começou um campeonato avassalador, ganhando tudo. Né, ficando lá em cima, o Hulk reclamando. Mas agora o Galo está começando a dar um oscilado. Você vê que empata com o Atlético Goianiense, apesar de que o Atlético também não é um time bobo, né, é um time que gosta mesmo de dificultar às vezes para time grande, e conseguiu esse empate diante do Galo, que precisa se recuperar.
O Galo está em 11º com 18, e o Atlético Goianiense em
17º. Você vê que o Galo caiu demais, 11º colocado, né, caiu muito.
O Dragão está o primeiro da zona com 11 pontos aí, o Atlético Goianiense. O Grêmio recebeu o Fluminense numa briga lá na zona, e o Grêmio conseguiu quebrar a sequência de derrotas, venceu por 1-0, deixando o Fluminense lá na zona.
O Fluminense ainda está atabalhoado, né?
Com a lanterna na mão.
Com a lanterna na mão, e a pilha da lanterna está se esgotando. Sexta derrota seguida, isso é ruim para um time grande como o Fluminense, ainda mais um time que vem carregando aí o título de atual campeão da Taça Libertadores da América. A saída do Diniz deixou aí o time desarrumado, apesar de que com ele também o time já estava desarrumado. O Grêmio agora que está aí anunciando o Mano Menezes, né, para o lugar do Diniz. Não sei se
o Grêmio ou o Fluminense?
Ou o Fluminense. Não sei se o Fluminense e o Mano consegue arrumar. Não sei se ele tem aí.
Vamos ver.
Agora o Grêmio, sim, o Grêmio, o Renato Gaúcho parece que está começando a se reencontrar. É encontrar o Grêmio aí, botar o Grêmio nos trilhos. Porque o Grêmio não tem um time ruim, porém... Foi prejudicado com aquela paralisação toda do campeonato, por parte que ele ficou sem jogar algumas rodadas.
Aquela tragédia lá no
Sem time. Treinar, sem jogar, é complicado.
São Paulo no Morumbi recebeu o Bahia ontem e venceu bem, 3-1. O São Paulo aí está em 6º lugar com 21 pontos. Está brigando pelo G4 e o Bahia continua lá no G4, mas agora em 3º, com 24 pontos.
O São Paulo venceu com autoridade ontem o Bahia, né? O Bahia não se ouve bem. Agora, Marcão, Rogério, você tem que entender uma coisa: posse de bola é bom, mas tem que ter posse de bola com objetividade.
É o ataque efetivo.
Você tem que ter a posse, mas partir em direção ao gol. E o Bahia toca muito para um lado, toca muito para o outro, volta para trás e não tem objetividade. Pelo menos no jogo do São Paulo mostrou isso.
Eu não entendi porque o São Paulo perdeu algumas partidas, até de goleada para o Vasco, né? Porque tem um time encaixado, bom, que se encaixar não perde fácil não, né?
Pois é.
Tivemos também ontem o Fortaleza recebendo o Juventude no Castelão. E olha aí, o Vojvoda engrenou o Fortaleza, venceu por 2-1. Fortaleza já está em 8º com 20 pontos. Juventude ficou em 12º com 16, Júlio.
Fortaleza é aquele time que já a gente fala aqui direto, né? Tem um bom time, tem boas peças, tem um treinador que já conhece bem o seu elenco, viveu um momento ali de oscilação, mas está se reencontrando e aos poucos está subindo a tabela, já está em oitavo, né? Tem boas peças que decide o jogo a qualquer momento, o time do Fortaleza, né?
Ontem também no Barradão, Vitória recebeu o Atlético Paranaense, e aí no embate entre rubro-negros, e melhor para o Furacão, que venceu por 1-0.
É o Vitória que tem que se estabilizar. Não adianta vencer um aqui, empatar ali, perder outro ali, depois tem que se estabilizar. Principalmente dentro de casa.
É, Vitória ficou em 15º com 12 pontos. O Atlético Paranaense está lá em 5º, né, na porta.
E olha que o Atlético está saindo de uma turbulência, daquele problema com o Cuca e tal. Então o Vitória não pode perder esses pontos dentro de casa. O time até já saiu da zona da pressão, venceu algumas partidas e tal. Agora, dentro de casa, tem que mostrar a sua força. Não pode perder esse tipo de pontos bobo, que lá na frente vai fazer falta.
É, ontem também, no Heriberto Rios, o Criciúma recebeu o Internacional. O Colorado saiu na frente, mas o Tigre correu atrás do prejuízo e empatou 1-1. Internacional no meio da tabela, em 10º com 18 pontos, e o Criciúma em 13º com 13.
É, Internacional tá, é outro que está se reencontrando aos poucos aí com o seu futebol. O Coudet está aí tentando reinventar o Inter. E o Criciúma até agora não disse ainda para que veio na Série A, né? Nos primeiros jogos demonstrou ser um time que iria ser durão, que iria dificultar, né? Fez um jogo de muita dificuldade com o Bahia e tal. Mas está deixando muito a desejar.
É, o Inter e o Grêmio, lembrando, tem 2 partidas a menos, né, que os outros aí. É, tivemos também o Flamengo recebendo no Maracanã o Cruzeiro ontem, e o rubro-negro venceu por 2-1, abriu aí pontos aí à frente do segundo colocado, Botafogo, tem 3 a mais, lidera com 27, Júlio.
Eu acho que merecia até um placar um pouquinho mais elástico, o Flamengo jogou demais, né? E olha que não tem ainda as peças que estão aí na Copa América. Mas o Flamengo tem elenco, tem banco, e Tite tem encontrado aí boas peças no time do Flamengo. Aquele Lohan tá jogando muito, né? O Bruno Henrique voltou aí no lugar do Cebolinha, que tá machucado. O Gerson tá jogando muito bem, enfim. O Flamengo tá bem, né? Não sei como é que vai ficar esse Flamengo quando essas peças voltarem da Copa América. Mas no momento o Flamengo tá conseguindo
conta,
tá conseguindo dar conta do recado.
E para fechar essa 13ª rodada, hoje teremos às 8 da noite o Palmeiras recebendo o Corinthians, esse embate aí de paulistas, né?
É o derby, né?
Situações diferentes. O Corinthians está em 19º, é o penúltimo colocado com 9 pontos. E o Palmeiras vai querer a segunda posição na tabela, está em 4º com 23.
É um jogo que a gente não pode nem arriscar um placar, porque por mais que o Corinthians não esteja bem e o Palmeiras esteja vivendo uma outra realidade completamente diferente, mas clássico é clássico, o Corinthians cresce, encontra forças do além, né? Agora que vai ser um jogo duro, difícil, vai ser o Corinthians, que também está sonhando aí com o problemático do Gabigol, né? Então vamos ver aí, se a gente for olhar pela campanha, o Palmeiras é favorito, né? Pela campanha e pelo fato de jogar dedicado, o Palmeiras é favorito. Mas como é clássico, é jogo complicado.
Vamos às considerações finais do nosso Esportiva desta segunda-feira, Júlio César. Lembrando que a gente vai voltar na quarta-feira, pós-feriado da Independência da Bahia.
É verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Elias Mota, está ouvindo a gente lá no Nossa Senhora da Vitória. Não perde um programa lá na Rua da Matriz. Muito obrigado, Elias. Meu amigo Totonho lá na Rua São Jorge também, ouvindo aí o nosso programa. Mandar um abraço aí para meu amigo Alan Taxista. Alô, Alan, aquele abraço. Meu amigo Pinheiro Taxista. Essa é a dupla aí que nos próximos anos vão estar comandando aí o Sindicato dos Taxistas aqui em Ilhéus. O Alan como presidente e Pinheiro como vice-presidente. É isso aí, um abraço aí a todos os taxistas aqui da cidade de Ilhéus. E mandar um abraço também pra Cara de Galinha. Alô, Cara de Galinha, aí no Nossa Senhora da Vitória, me encontrou ontem lá no mercado de Paulo Meiquilo, e aí o Cara de Galinha cobrou um alô, e eu tô mandando um alô pra Cara de Galinha.
Tá,
a todos vocês, um abraço, fiquem com Deus, um bom feriado de 2 de julho, e quarta-feira eu estarei direto do Jornal da Princesa.
Pronto.
Falando aqui no Gabriel Esportiva.
Até lá então, Júlio César, um abraço para você e para você, querido ouvinte que acompanhou o nosso Gabriel Esportivo. Oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Quarta-feira, 5 da tarde, a gente se encontra.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.